Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus para sempre. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite, primeiro domingo do ano de 2022. Pela graça de Deus, estamos ao vivo com o primeiro programa de Volta para a Palavra, hoje exatamente 2 de janeiro, e nós, com muita alegria, estamos aqui diante dos irmãos para transmitir conteúdos da Palavra de Deus no programa de Volta para a Palavra, que é apresentado por mim e pelo nosso irmão Erivelto Lopes, que mais uma vez não pode estar comigo aqui por causa de que ele adquiriu uma gripe essa semana e ainda está muito rouco, não pode se utilizar da voz. Mas creio eu que o Senhor está conosco aqui e rogo as orações de vocês pelo nosso irmão Erivelto, para que a saúde dele seja restabelecida e ele possa estar conosco nos próximos programas. Nós vamos tratar de um tema hoje. Eu não coloquei ainda aqui o tema na nossa página. Meu irmão Fernando já está por aqui. Deus abençoe você, meu irmão. Que você compreenda a palavra de Deus a cada vez que você escutar, não só da minha parte, mas da parte de outros servos de Deus. Eu vou colocar o tema aqui. Eu estou sozinho aqui, eu vou escrever aqui, né? Aí vocês vão tendo paciência, porque a coisa é um pouco complicada sozinho, né? Nós vamos falar sobre o motivo da encarnação de Jesus. É o nosso tema hoje. Já está aí na tela, acredito que está aparecendo. Eu vou falar pelo menos de 5 motivos. Não sei se vai dar tempo de falar de tudo, mas eu vou colocar primeiro pelo menos um aqui para você ficar por dentro, né? Tornou-se humano. Tornou-se humano para revelar a Deus. É a nossa primeira parte hoje aqui. Tornou-se humano para revelar a Deus.
Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam.
Estou escrevendo aqui ainda. E nós vamos seguir aqui no processo.
Presença dos meus inimigos.
Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. O chat está ao vivo aí, só não está o WhatsApp, porque não deu tempo de colocar aqui no ar. Mas se os irmãos quiserem estar em contato, o número do WhatsApp está aparecendo na tela aí. A hora que você quiser entrar pelo WhatsApp, depois, quando a gente puder aqui, a gente vai responder os irmãos pelo WhatsApp. Eu vou tentar colocar ele no ar aqui, que eu fico vendo na minha tela. Desde já agradecendo aos irmãos que durante o ano de 2021 estiveram nos acompanhando no programa de Volta para a Palavra. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 1, no versículo 18, e diz o seguinte: João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nosso tema hoje, nós vamos falar do motivo, ou os motivos, nós podemos dar pelo menos cinco aqui, da encarnação de Jesus, até porque nós passamos aí da data do dia 25 de dezembro, aonde se comemora o nascimento de Jesus. Que na realidade Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas a humanidade escolheu o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus. É bem verdade que essa data ela é mais comercial do que religiosa, pelo menos é o que a gente pode ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque no dia 25, dia 24, a maioria das pessoas falam mais do Papai Noel, da árvore de Natal e outras coisas mais do que se comemora naquela data. Mas eu não estou aqui para falar da data do dia 25, mas estou para falar do motivo da encarnação de Jesus. Para quem não conhece a palavra encarnação, dentro da etimologia da palavra, ou seja, da definição, para não estar falando difícil aqui, até porque o programa De Volta para a Palavra, ele busca facilitar o entendimento das pessoas que nos acompanham através das lives e também dos vídeos depois postados nas redes sociais e também nos nossos podcasts. Isso, a nossa função aqui é facilitar o entendimento do que Deus deixou revelado na sua palavra. Mas para que a gente entenda o significado da palavra encarnação, nós precisamos recorrer à sua definição etimológica. Essa palavra, ela vem do idioma latino, né? Que quer dizer carne ou revestir-se de carne. Porque Jesus, ele encarnou aqui na terra. E quando a gente fala encarnou, quer dizer que ele revestiu-se de carne, ele tomou, né, a forma humana, um corpo humano e habitou entre nós. E encarnar é uma palavra relativa que quer dizer, entre outras coisas, penetrar o espírito em um corpo ou nascer como ser humano, que é diferente de reencarnar, que é como muitas pessoas creem na face da terra na questão de doutrina espírita. Né? Então nós não vamos falar aqui de reencarnação, mas vamos falar de encarnação. A reencarnação vai ficar para outro dia, quando nós estivermos tratando do tema que aborda esse requisito. Então, para que a gente possa entender os motivos da encarnação de Jesus, eu vou dar aqui o primeiro motivo, que é tornou-se humano para revelar a Deus. Porque a gente já leu João 1,18, que diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, João está falando aqui de Cristo, que ele é Deus, por isso que ele diz, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, se nós, para a gente entender esse texto que nós estamos lendo aqui, nós precisamos recorrer ao que acontecia no Antigo Testamento, quando Deus ele se comunicou com a humanidade por intermédio de várias pessoas. E normalmente os profetas no Antigo Testamento eram os encarregados de entregar a mensagem ou as mensagens específicas, mas ninguém viu a Deus. A gente pode citar Moisés. Moisés foi o homem que mais se aproximou de Deus, porque Deus permitiu que ele visse a glória dele. Ele lá escondido na fenda de uma rocha no monte, quando ele estava conversando com Deus, e Deus passou, diz a Bíblia lá no livro do Êxodo, e ele viu a glória, ele não viu Deus. Deus se manifestava a ele, mas não assim de forma corpórea, pessoal, né? Então, no Antigo Testamento, Deus ele se comunicou com a humanidade por intermédio de várias pessoas. Se você for ler Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver o seguinte. O WhatsApp já está à disposição de quem quiser participar pelo WhatsApp ou pelo chat da nossa live. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura, ou seja, semelhança ou aparência alguma, certo? Então, no Antigo Testamento, Deus, ele se comunicava através de, se comunicou através de várias pessoas, porém, ninguém viu Deus. Só que Jesus é tanto Deus como o único Filho de Deus. Então, em Cristo, Deus revelou sua natureza e sua essência de uma maneira que poderia ser vista ou tocada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você, meu irmão, pare para pensar nisso comigo, né? Em Cristo, Deus revelou sua natureza e sua essência de uma maneira que poderia ser vista ou tocada, como nunca antes. Em Cristo, Deus ele se tornou um homem e viveu na terra entre os seres humanos. Veja que privilégio tremendo. Então, o primeiro motivo da encarnação de Cristo é para revelar a Deus. Ele tornou-se humano para revelar a Deus. Se você observar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, eu estou lendo aqui, transcrito, está na minha pauta aqui. Mas se você quiser conferir a palavra de Deus, você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Ou seja, a Bíblia diz, na narrativa de João, nesse capítulo primeiro, que em outras versões dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Só que aqui nessa versão, que é a NVI que eu estou lendo, diz que a palavra tornou-se carne, ou seja, ele encarnou, ele assumiu um corpo humano. Ele viveu entre nós há mais de 2000 anos atrás. E João, que foi testemunha ocular desses fatos, ele disse: vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João estava falando também de uma segunda coisa aqui, porque nós sabemos que houve um fato interessante que é narrado nos evangelhos, que diz que Jesus ele transfigurou-se para alguns discípulos. Entre eles estava João, que escreveu esse evangelho. Então, Ele diz que viu a glória, né? Vimos sua glória, ou seja, tanto viu ele humanamente, corporeamente, num corpo como o nosso, como também viu ele transfigurado no monte. Então, por isso que ele pode dizer, vimos a sua glória, né? A glória como a do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Então, meus irmãos, essa é a primeira razão ou o primeiro motivo pelo qual Jesus encarnou aqui na Terra. O segundo motivo, eu vou escrever aqui agora na nossa definição, é que ele, né, tornou-se, né, humano para tirar os pecados. Tirar os pecados. É a segunda razão aqui que ele encarnou, foi por causa disso. Tornou-se humano para tirar os pecados. Aí você pode até dizer, mas por que você fala tanto sobre isso? É porque é a mensagem que tem que ser pregada para todo ser humano. Essa mensagem tem que alcançar os corações humanos. Por quê? Porque o ser humano, ele sofre de uma doença contagiosa chamada pecado, que a cura é Jesus. Não existe cura, humanamente falando, para essa doença espiritual chamada pecado. O pecado só pode receber o devido remédio, o devido tratamento através de Jesus. Então, um dos motivos pelo qual Jesus encarnou aqui na Terra foi para tirar os pecados. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5, nos diz o seguinte. 1 João 3, 5. Diz assim, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então, quando nós observamos esse texto, nós precisamos dar uma recordada, uma recorrida de como era que acontecia no Antigo Testamento ou como funcionava o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, um cordeiro sem defeitos era oferecido como um sacrifício pelo pecado. E João Batista, no dia que ele viu Jesus, eu vou citar João 1:29 aqui do Evangelho, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, ele estava falando de algo familiar para as pessoas que estavam ouvindo ele. Porque as pessoas que estavam ali, todas faziam parte do povo judeu. E esse povo estava acostumado com a forma como que é que se desenvolvia o judaísmo. Como é que o sistema sacrificial no judaísmo funcionava. Então, se quando alguém pecava, as pessoas tinham que vir ao templo ou a tenda da congregação, quando não existia templo, se apresentar o sacerdote com um animal puro, sem mancha, sem defeito, com saúde plena, para que aquele animal fosse sacrificado e oferecido a Deus, para que os pecados daquele ofertante fossem cobertos com o sangue daquele animal inocente que morreria no lugar do pecador. Então, João, quando viu Jesus, ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus, ele tornou-se humano para tirar os pecados. Então, por Jesus ter vivido uma vida perfeita e ter se sacrificado por nossos pecados, podemos ser completamente perdoados. Meu irmão Marcos Antônio está aqui já comigo e Fabiano Silva, Deus abençoe vocês, meu irmão Fernando também, lá no Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Pode participar, viu, no chat aí, ou pelo WhatsApp que está no ar aí, viu, acho que se não apareceu na tela, é o 83987152875, vocês podem participar comigo ao vivo aqui do programa De Volta para a Palavra. Mas vejam só, por Jesus ter vivido uma vida perfeita e ter se sacrificado por nossos pecados, podemos ser completamente perdoados. Perdoados por Ele. Porque Ele foi quem fez tudo o que era necessário para que nós aqui tivéssemos a oportunidade de receber o perdão que só Deus pode dar. Então, um dos motivos pelo qual Jesus foi, veio, encarnou aqui na terra, foi para tirar os pecados. Eu quero ler outro texto aqui, ainda na segunda carta de João, no capítulo 2, versículo 2, quando ele diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, quando o texto diz Ele é a propiciação, propiciação quer dizer oferta, sacrifício. Ou seja, Ele ofereceu-se a si mesmo, né, pelos nossos pecados. Ou seja, a justiça de Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção, você que está comigo e você que vai me ouvir depois e me ver, que o grau de periculosidade que é o pecado. Infelizmente, nós não temos ouvido muito se falar dessa periculosidade. O que a gente escuta muito, alguns pregadores, não todos, é falar sobre Jesus resolver problemas e dar vitória. Eu sei que Jesus resolve problemas e dá vitória, mas a mensagem principal do Evangelho é mostrar ao pecador que ele precisa ter os pecados perdoados por Jesus. Ele precisa receber a dádiva, o presente de Deus, que ele providenciou por intermédio de Jesus, para que as pessoas recebam o perdão dos pecados, para que eles possam, como eu já disse aqui anteriormente, sermos completamente perdoados. Os pecados humanos precisam receber perdão de Deus através de Jesus Cristo, para que no futuro, eu vou adiantar um ponto que eu vou falar aqui, na sua bendita volta, a gente possa estar com Ele e viver com Ele para sempre. Porque no céu, meu amado irmão, não entra pecado. Já diz um hino muito bonito da nossa harpa cristã, que é o 422, no céu não entra pecado. Então, é aqui na terra que o perdão dos pecados acontece. É por intermédio de crer em Jesus Cristo e no que ele fez na cruz do Calvário que o ser humano encontra o perdão dos seus pecados para com Deus, e Deus perdoa os pecados, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, e ele vai procurar viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor depois que ele tomar essa decisão, ele assumir esse compromisso com o Senhor. Olhe, nós podemos olhar para a sua morte por nós e saber que nunca precisaremos sofrer punição eterna. Isso aqui não é algo que está universalizado. O que é que eu quero dizer com isso? Não é algo que está instantâneo para todas as pessoas que estão na face da terra. Mas isso aqui só passa a ter efeito na vida das pessoas que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Quando isso acontece, aí as pessoas passam a ter o direito e ter o efeito disso aqui que Jesus fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Isso é o segundo motivo que eu tenho para falar aqui nessa noite. Eu falei que Jesus tornou-se humano para revelar a Deus. Eu falei que Jesus tornou-se humano para tirar os pecados. E agora eu vou dizer para você que Jesus, ele tornou-se humano para, em terceiro lugar, destruir, as obras do diabo. Ou seja, destruir as obras do diabo. É o meu terceiro motivo hoje aqui nessa noite. Destruir as obras do diabo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, o seguinte. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deixe-me falar um pouco a respeito desse texto. Esse texto ele foi escrito para as igrejas da Ásia no tempo do Evangelho, no tempo que João ainda era vivo. E João, ele é bem claro para nós aqui também nos tempos de hoje. Esse texto, para alguns, pode soar como uma ofensa, pesado. Mas isto aqui é a verdade de Deus, para que o ser humano conheça a sua real situação. É bem verdade que quando se fala disso, não dá ibope. Não dá lucro, como muitos estão buscando. Mas a verdade não pode deixar de ser dita. Eu não posso, como servo de Deus, deixar de pregar para você toda a verdade. E nessa noite não será diferente. A verdade é esta: aquele que pratica o pecado, entenda, que pratica, aquele que tem prazer, aquele que gosta, aquele que mesmo sabendo que está errado, ele continua fazendo essas coisas, o que vive na prática. E tem até alguns que se dizem cristãos que estão desenfreadamente na prática do pecado. A Bíblia diz enfaticamente, ou seja, diretamente, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aí a esperança nossa é esta aqui. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, todos nós, seres humanos, temos áreas onde a tentação é forte e hábitos que são difíceis de dominar. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para você que eu não tenho essas coisas. Eu tenho. Porque o pecado ele se aproveita dessas situações aqui para tentar nos dominar. Todo ser humano tem, tanto homem como mulher, áreas onde a tentação é forte e hábitos que são difíceis de dominar. Estas fraquezas que eu estou falando aqui, eu poderia citar algumas, mas eu não vou citar aqui. Aliás, eu vou citar, Estas fraquezas dão ocasião ao diabo. Então, devemos lidar com as nossas áreas de vulnerabilidade. Ou seja, tem pessoas que ela não aguenta ficar longe da prostituição. Tem outras que não aguentam ficar longe da mentira, do engano. Tem outras que odeiam desesperadamente, não sentem amor por ninguém. Eu poderia citar várias outras coisas aqui. Os corações dos seres humanos estão cheios de coisas que muitas das vezes são difíceis de dominar, de hábitos e de tentação, de áreas difíceis de ser dominadas na nossa vida. Ninguém venha dizer a mim que não existe isso. Existe sim. Então nós devemos lidar com isso. João, ele não está se referindo, né, às pessoas cujas vitórias ainda estão incompletas. Não são dessas pessoas que João está se referindo, né? Ele está se referindo às pessoas que fazem do pecado uma prática e que procura caminhos para justificá-los. Ou seja, aquilo que eu disse anteriormente, existem pessoas que têm prazer no pecado e vivem buscando situações de justificar este prazer. É dessas pessoas que a Bíblia está falando. Então, se pratica o pecado, infelizmente essa pessoa está sob o domínio de Satanás. O diabo está controlando ela através dos pecados. Porque deixa eu lhes dizer uma coisa. É possível o diabo controlar a vida de alguém sem necessariamente estar possuindo esta pessoa. Ele simplesmente dá aquela cordinha, usando essa palavra bem comum aqui, para que a pessoa siga em um caminho que vai dar no pecado. E quando a pessoa está pecando e tendo prazer naquilo, então ela está não fazendo a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo de nossas almas, o diabo. Então, o que é que nós podemos falar ainda sobre isso? Eu posso citar para você aqui alguns passos para alcançar vitória sobre o pecado prevalecente. Como é que é isso, irmão Jorge? Eu posso citar para você aqui pelo menos três coisas. Olha, primeira coisa, buscar o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. É uma coisa que quem quer vencer o pecado deve fazer. Porque se existe uma coisa que muita gente não busca, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para ajudá-la. Só que para que eu possa vencer o pecado que às vezes prevalece sobre mim, eu preciso buscar o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Por que é que o diabo tem tanto interesse em que as pessoas não busquem a palavra, não se alimentem da palavra, não queiram saber de ler a palavra? Porque ele sabe que a palavra fortalece o crente. A palavra fortalece qualquer pessoa que busca a Deus verdadeiramente. Então, meu irmão, a primeira coisa para você alcançar a vitória, busque o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Segunda coisa, afaste-se de situações tentadoras. Olhe, não brinque não. Às vezes algumas pessoas acham, que são fortes demais, que eles têm poder, que eles têm domínio. Lê do engano. Muitas das vezes as tentações são fortes e lançam mão das pessoas e dominam essas pessoas. Nós devemos cuidar, tomar muito cuidado. Olhe, cuidado, cuidado com as situações tentadoras. Se você não suporta, se você não consegue vencer, se você vai ver que isso vai te dominar, sai fora, meu irmão, se afasta, cuidado, vigia, crente, como dizem os irmãos, preste atenção, cuidado, cuidado na sua vida, viu? Vigia. E em terceira coisa, para você alcançar a vitória sobre o pecado, olhe, busque a ajuda do corpo de Cristo. que é a igreja, né? Que vai estar aberto à sua posição de o considerar responsável pelos seus próprios pecados e à sua disposição de orar em seu favor. O que é que eu quero dizer com isso? Presta atenção, olha, buscar a ajuda do corpo de Cristo, certo? Você deve estar aberto à sua posição de o considerar responsável. Ou seja, se você está em pecado e não consegue sair dele, busca a ajuda da igreja, mas esteja aberto a considerar ou a igreja te considerar responsável pelo pecado cometido. E ela vai estar disposta a orar por você, para lhe ajudar a sair disso. Vai estender a mão para você. Busque a ajuda da igreja. Busque a ajuda do seu pastor, se ele for de fato um homem de Deus, que mereça confiança, que mereça, tenha condições de ajudar você. Porque infelizmente tem algumas pessoas que não têm condição de ajudar. Na realidade tem gente que precisa mesmo de ajuda, que estão aí diante, liderando alguma coisa na igreja. Mas não quero falar disso agora não. Então, esses três passos para você alcançar a vitória sobre o pecado prevalecente. Em quarto lugar, nós já estamos caminhando aqui nesse tema importante, né? Qual o quarto motivo que eu posso citar aqui é que Jesus encarnou, né? Quarto lugar. Quem está acompanhando aí, eu estou escrevendo aqui na definição, né? Ele encarnou com o, né, propósito. Encarnou com o propósito de ser o nosso fiel sumo sacerdote. Isso é muito interessante, né? Fiel sumo sacerdote. Ele encarnou, né? Ele encarnou com o propósito de ser nosso fiel sumo sacerdote. Observe uma coisa. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha só, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o seu povo. O trabalho do sumo sacerdote no Antigo Testamento era oferecer regularmente sacrifícios de animais de acordo com a lei e interceder junto a Deus por perdão pelos pecados do povo, né? Então, no Antigo Testamento era assim, porque quando eu li Hebreus aqui, se faz necessário a gente lembrar do que acontecia no Antigo Testamento, né? E lá nessa carta aos Hebreus a gente leu, está o escritor dizendo: por essa razão era necessário que ele, se ele aqui é Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos, ou seja, tivesse um corpo humano e vivesse aqui na terra entre os seres humanos, né? E semelhante em todos os aspectos, ou seja, para se tornasse um sacerdote misericordioso, ou seja, para ser aquele que iria interceder por estes seres humanos que estavam vivendo em pecado e sem ter uma comunhão com Deus. Então, o trabalho dele, o sacerdote do Antigo Testamento, era oferecer regularmente sacrifício de animais de acordo com a lei e interceder junto a Deus por perdão pelos pecados do povo, né? Jesus Cristo é agora o nosso sumo sacerdote, certo? Ele veio à terra como um ser humano. Portanto, ele entende as nossas fraquezas. e demonstra misericórdia por nós. Oh, meu irmão, Jesus tem sido tão misericordioso conosco. E quando eu digo conosco, eu não estou falando somente dos crentes. Nós, crentes que estamos dentro das igrejas. Eu estou falando que ele tem sido misericordioso com toda a humanidade. Misericordioso com toda a humanidade. Ele, Jesus Cristo, pagou de uma vez por todas a penalidade pelos nossos pecados, através de sua própria morte sacrificial, que quer dizer, que significa expiação. A morte sacrificial de Jesus, que nós temos falado aqui, é aquilo que nós chamamos de expiação. Então, por causa disso, podemos confiar que Ele restabelece a nossa relação rompida com Deus. O que é que eu quero dizer aqui nessa hora que nós estamos falando sobre o sumo sacerdote? É que as pessoas que estão na terra, muitas das vezes, não compreendem tudo isso que nós falamos. Quando nós falamos de pecado, quando nós falamos que as pessoas estão afastadas de Deus porque ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, as pessoas ficam irritadas quando os crentes pregam o Evangelho e dizem: você quer aceitar Jesus? Né? E as pessoas se sentem assim como se fosse, como é que eu vou chamar aqui, bem comum aqui, elas se sentem afrontadas, né? Elas acham que nós crentes somos orgulhosos pelo fato de, depois de vivermos uma quantidade de tempo que varia de pessoa para pessoa, caída no pecado, aí um dia a gente ouviu a mensagem do Evangelho, creio no Evangelho, creio em Jesus Cristo, creio no sacrifício dele, e aí aceitamos Cristo como Salvador, e aí tivemos nossos pecados perdoados, aí agora nós estamos dizendo que somos santos, fomos perdoados e estamos aguardando a volta de Jesus. As pessoas se ofendem com isso, porque elas acreditam, muitas das vezes, que Deus pode se relacionar com elas da forma como elas estão, na prática que elas estão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, olha. A palavra de Deus, ela é muito clara. Não existe relacionamento do pecador na prática do pecado com Deus. Não existe uma relação com Deus na prática do pecado. Porque quando a pessoa está dominada pelo pecado, praticando o pecado, na realidade as pessoas estão obedecendo ao diabo, como eu já li aqui ainda há pouco. Mas Deus, ele é misericordioso. Jesus é misericordioso. E deseja, é vontade de Deus, salvar as pessoas dos seus pecados. Eu me recordo agora do texto lá de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo conversa com José, José estava sonhando e já tinha colocado no seu coração o desejo de deixar Maria. E o anjo aparece para ele em sonho e diz: olha, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E porás o nome dele de Jesus, né? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Não é só o povo de Israel, o povo judeu, mas toda a humanidade que crê nele, no que ele fez na cruz. Então o pecado é algo perigoso, é algo que afasta o ser humano de Deus. O pecado, ele quebra a comunhão, ele constrói uma barreira entre o ser humano e Deus. Então Deus, ele deseja quebrar essa barreira para ter comunhão conosco. Mas essas regras de quebra de barreira não são, não é a gente que faz essa regra, mas Deus já estipulou essas regras através de sua palavra. E isso só pode acontecer se o ser humano aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida e reconhecer que é um pecador, se arrepender dos pecados e entregar sua vida a Jesus. Porque quando isso acontecer, através de Cristo, a nossa relação rompida com Deus vai ser restabelecida. Nós seremos libertos do domínio do pecado quando nos comprometemos completamente com Cristo, confiando completamente naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, assuma um compromisso real com Deus. Não fique brincando. Porque, meus queridos irmãos, ser religioso é diferente de ser cristão. As pessoas pensam que por estar frequentando um templo, seguindo algumas normas e diretrizes de denominações e religiões, isso já satisfaz a Deus. Não! Essas coisas fazem parte da vida de cotidiana, de liturgia, de culto a Deus. Porém, para que eu tenha comunhão plena com Deus, eu preciso assumir um compromisso, né? Me comprometer completamente com Jesus, confiando completamente naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Porque Jesus, Ele tem mais autoridade do que os sumos sacerdotes judeus. Porque é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Diferentemente do sumo sacerdote que podia se apresentar diante de Deus apenas uma vez por ano. Sabia disso? Você leu o Antigo Testamento, você vai ver. Era uma vez por ano que o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus. Só que Jesus, Ele está sempre à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele está sempre disposto a nos ouvir quando oramos. Esse é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja Deus por isso. Esse é o quarto motivo pelo qual Jesus encarnou. E eu quero caminhar aqui para o quinto motivo que eu vou escrever aqui, para quem está me acompanhando, né? O quinto motivo e último de hoje, né? Que o quinto motivo pelo qual Jesus encarnou é para nos preparar para sua segunda vinda. Sua segunda vinda. O quinto motivo é nos preparar para sua segunda vinda. Observe esse texto que eu vou ler aqui agora. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Observe o texto. Para trazer salvação aos que o aguardam. Aí a pergunta é: meu irmão, você está aguardando a volta de Jesus? O que você tem feito da sua vida? Nós estamos começando um ano agora. Quais são seus objetivos para este ano? Porque todo mundo faz algum tipo de plano. Qual é o seu plano para a sua vida esse ano? Se você for relatar aí, você vai ter inúmeros planos. Se eu perguntar isso a cada pessoa, vai existir inúmeros planos. Mas coloca um plano. Um plano, coloca um plano na tua vida de extrema importância. Coloca na tua vida o objetivo para esse ano. de ser um cristão verdadeiro em Cristo Jesus, de ser alguém que se arrependeu dos pecados e está vivendo para Cristo nessa vida, enquanto você aguarda a segunda vinda de Jesus. Porque um dos motivos pelo qual Jesus encarnou é para nos preparar para a sua segunda vinda. Jesus vai voltar. Esse texto que eu acabei de ler aqui está falando sobre isso. Todas as pessoas morrem fisicamente, mas Cristo morreu para que não tivéssemos que morrer espiritualmente. Jesus morreu para que não tivéssemos que morrer espiritualmente. Nós podemos ter uma confiança maravilhosa em sua obra salvadora por nós, que extingue o pecado passado, presente e futuro. Ele perdoou o nosso pecado passado quando morreu na cruz, sacrificando-se a si mesmo uma vez por todas. Observe esse texto, versículo 26 de Hebreus 9. Se assim fosse, Cristo precisaria morrer. Aliás, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. De que é que o autor aos Hebreus está falando? Da maneira como era que os sacerdotes trabalhavam no antigo sistema de sacrifício judaico. Ou seja, todo ano tinha que se oferecer sacrifício pelo pecado, pela nação. E quase todo dia, praticamente, tinha que se oferecer sacrifício pelos pecados individuais das pessoas que se apresentavam diante de Deus no templo. Então, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a lidar com o pecado presente. Olha, meu irmão, você é crente em Jesus. Você não está só. O Espírito Santo está com você para ajudar você a lidar com o pecado presente. Quando você for tentado e conseguir sair, não foi por suas próprias forças. Foi Deus, pelo Espírito Santo, que te ajudou a vencer. Você vence porque você tem a ajuda do Espírito Santo. Nós vencemos porque o Espírito Santo não nos abandona. Ou seja, hoje Jesus apresenta-se agora por nós, agora no céu, como nosso advogado. Hoje ele é advogado, viu? Porque Hebreus 9:24 diz assim, olha, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Olhe, hoje e agora ele é advogado. Ele é advogado para qualquer pessoa que queira ele intercedendo no céu em seu favor. Só que ele não vai ser sempre advogado. Vai chegar o dia que ele vai ser juiz. E aí como é que nós vamos estar diante dele? Porque nós devemos aproveitar é agora. É o agora que nós devemos aproveitar. Porque se nós lemos Hebreus 9:28, que eu acabei de ler aqui, o texto diz, eu vou repetir aqui, olha, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, ele, nesse texto aqui, tem a promessa da volta de Jesus. A promessa que ele vai voltar e nos ressuscitar para a vida eterna, em um mundo onde o pecado será banido. Quero encerrar com estas palavras. Jesus encarnou aqui em quinto lugar para nos preparar para a sua segunda vinda. Nunca esteve tão próxima a segunda vinda de Jesus. Os sinais estão se cumprindo aos nossos olhos. Só os cegos que não veem. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu quero dizer para você que está comigo e você que vai me ver depois e me ouvir, Abra os seus olhos espirituais, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus, porque Ele está voltando para vir buscar sua igreja, e o desejo dEle é que você também esteja entre estes que Ele vem buscar. Um dos motivos que Jesus encarnou aqui na terra foi para preparar a nós para a sua segunda vinda. Ele vai voltar. Entrega tua vida a Jesus enquanto é tempo. Conserta tua vida diante de Deus. Ele, desculpem, nesse exato momento, está de braços abertos, aguardando você tomar uma decisão. Não fique pensando como muitos, que Ele vai abrir sua cabeça e colocar o Evangelho dentro, não. Não, o Evangelho se crê nele. É você que precisa crer nele. É você que precisa acreditar no sacrifício de Cristo Jesus. É você que precisa crer que Jesus é Deus. É você que precisa acreditar que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É você que precisa entrar por este caminho. Ele ajuda você, mas a decisão tem que ser sua. Entrega a tua vida, meu irmão, enquanto é tempo. Guarde estas palavras no seu coração. Eu espero que você que está ouvindo essas palavras, assuma esse compromisso verdadeiro com o Senhor e queira viver uma vida de comunhão com Ele. Porque eu estou me lembrando de um texto agora que é bem conhecido, que geralmente é pregado para as pessoas que ainda não são crentes. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse texto foi escrito para o povo crente, para uma igreja. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem um texto lá que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso foi dito para os crentes daquela igreja. Ou seja, tem pessoas que não têm comunhão real com o Senhor. Ele até participa da liturgia de algum culto, mas não existe comunhão, não existe relacionamento pessoal. Mas Jesus está em busca das pessoas que abram a porta do seu coração. Existe uma pintura, eu não estou esquecendo onde é que está agora, que alguém pintou um coração com a porta, mas só a maçaneta do lado de dentro. E aquilo representa aí o homem do lado de fora, querendo entrar, mas não tinha maçaneta pelo lado de fora, só pelo lado de dentro. Isso representa o coração do ser humano. Para Jesus entrar, você tem que abrir a porta. Jesus, Ele quer preparar você para a segunda vinda dEle. Entrega a tua vida a Jesus, enquanto é tempo. Eu agradeço os irmãos que estiveram comigo até agora. Meu irmão Fernando, lá no Rio Grande do Norte. Meu irmão Marcos Antônio. Fabiano Silva foi outro que apareceu aqui no meu chat, né, no WhatsApp. Ninguém apareceu aqui, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, né? Temos 5 pessoas aqui comigo ao vivo. Deus abençoe vocês. E no próximo domingo, a partir de 8:30 da noite, nós estamos trocando o horário. Hoje a gente começou mais tarde. Vamos continuar com esse horário para dar tempo a gente fazer o programa. Se Deus quiser, domingo que vem nós estaremos de volta. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de mandar para outras pessoas esses vídeos que nós temos aqui no nosso perfil, os vídeos que estão no YouTube, né? Nós temos o nosso perfil no Instagram também. Nós estamos espalhando o Evangelho pelas redes sociais. Nos ajude, nossos podcasts também, que estão aí na tela aparecendo os endereços. Acessem, divulguem e compartilhem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo programa De Volta para a Palavra.